A União pode ser obrigada a prestar assistência técnica e financeira aos municípios para a elaboração do plano diretor. É o que prevê a proposta da senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, que está em análise na CDR, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Para falar sobre esse assunto, nós estamos agora ao telefone com a senadora. Bom dia, senadora.
Bom dia, Fragoso. Bom dia, ouvintes do Conexão Senado. É uma alegria conversar com vocês.
Senadora, qual é a importância da União dar assistência às cidades para elaborar esse plano diretor?
Olha, Fragoso, você sabe que desde a Constituição de 88, foram ampliadas as responsabilidades e competências dos municípios, mas não houve a contrapartida em relação à receita. Hoje, a legislação prevê que os estados devem aplicar 12% da sua receita líquida em saúde, os municípios 15% em saúde. Como os estados, na sua maioria, mesmo aqueles estados considerados ricos, como é o caso de São Paulo e até o Rio Grande do Sul, não estão cumprindo a legislação. Com esta omissão dos estados e também da União, que não faz aquilo que deveria fazer, pelo que previa a emenda 29, que não foi aprovada como se pretendia, sobrecarregou os municípios na responsabilidade com saúde. Então, a lei diz 15% que o município deve aplicar, e hoje o município está aplicando, em média, 23% da sua receita em saúde. Eu estou lhe dando este exemplo para fazer a conexão entre a questão que eu estou propondo nesse projeto de lei, cuja relatoria é do senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, para dizer que a União precisa, já que não aceita fazer uma reforma tributária para repartir melhor os recursos arrecadados sobre os impostos, e a União concentra 60% do total que é arrecadado, pelo menos paulatinamente, a União vai assumindo alguns compromissos como esse na questão do estabelecimento de diretrizes gerais de política urbana para as cidades. Seria uma forma de a União compartilhar uma responsabilidade para não recair sobre os municípios. Todos os programas que o governo faz, Fragoso, hoje, eu digo, faz festa com chapéu alheio. No caso Minha Casa Minha Vida, a União cria mecanismos de financiamento pela Caixa Econômica Federal. Mas os encargos para delimitar o terreno, para a escolha do terreno, para o saneamento, para uma série de responsabilidades, às vezes até maiores do que o próprio empreendimento, cabem ao município. E se o prefeito não faz, ele deixa de atender uma demanda da sociedade, que no Brasil nós temos um déficit habitacional muito grande. Eu estou lhe dando também esse exemplo para demonstrar exatamente a escassez de recursos e as limitações orçamentárias das prefeituras municipais para fazer frente não só à questão do ordenamento urbano e planejamento, mas a outras coisas como saúde, educação e habitação, moradia, que compõem também o elenco da questão urbana. Então, esse projeto está com o apoio do relator, o senador Eduardo Amorim, que é médico. Ele está apoiando o projeto tal como foi apresentado, e eu espero que não haja mais delongas e a gente possa aprová-lo nessa semana. Como está acontecendo a CPI do Cachoeira, e também houve também durante as semanas passadas, a questão do Conselho de Ética do Senado em relação a Demóstenes Torres, houve dificuldade em algumas comissões técnicas em quórum para deliberação de matérias, algumas terminativas. Então, eu espero que nessa semana, antes do início do recesso de julho, a gente possa votar esse projeto que eu penso que é de grande utilidade para os municípios.
Só para contextualizar um pouco, senadora, como funciona o plano diretor dentro do ordenamento das cidades?
Bom, o plano diretor é, digamos assim, o mapa da cidade e é a vida da cidade. Ali você define como ela deve funcionar, a distribuição digamos, distribuição da política de desenvolvimento e expansão urbana, englobando o território do município, contando com uma participação da comunidade, né, das entidades que representam a comunidade em si, dos órgãos técnicos na área da engenharia, da área do urbanismo. Então, o diretor é obrigatório para inúmeras cidades, conforme determina o artigo 41 do Estatuto da Cidade, dentre as quais aquelas que contam com mais de 20 mil habitantes e as integrantes de regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas. Também aquelas que o poder público municipal pretende exigir do proprietário de área urbana o adequado aproveitamento, como determina a própria Constituição. Também a integração de áreas de interesse turístico e, finalmente, as situadas em áreas de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de expressão regional ou mesmo nacional. Então, ela tem, digamos, uma complexidade no seu ordenamento e o plano diretor é fundamental, exatamente. Quanto melhor for elaborado este plano diretor, melhor vida terá a cidade do ponto de vista da sua funcionalidade. Separados por setores, né? Você vê Brasília, que é patrimônio da humanidade, foi originalmente uma cidade planejada com os segmentos todos, tem um plano diretor próprio desde a sua criação. Então ela tem uma vida diferente daquelas cidades que foram nascendo ao longo do tempo. A pessoa voltou uma casa, depois veio a igreja, depois veio a instituição comunitária, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, a comarca, no caso, do Poder Judiciário, e assim sucessivamente. Então, elas foram se formando e o perfil de uma cidade hoje se dá pelo início de tudo. Muitas foi uma pessoa que foi lá e fundou a cidade, não é? Outras levam até o nome do seu fundador. Outras cidades, elas serviam de passagem para, digamos, pouso de mulas, no caso do sul do país, dos sorocabanos que iam buscar animais selvagens na região missioneira, lá próximo da Argentina. Então, ali era uma parada. Então, a cidade não tem o formato de uma cidade convencional, que é um quadrado, é um quadrilátero onde está a praça, a igreja, os poderes constituídos, mas sim ao longo de uma avenida, como é o caso da cidade onde eu nasci, chamada Lagoa Vermelha. Então ali era uma passagem, e por isso ela ficou, é uma grande avenida, ela não tem, digamos, a praça convencionalmente como nós temos, que é um quadrilátero. Então é só para dar uma ideia digamos, da dinâmica que tem a cidade em nosso país ou qualquer cidade do mundo.
Lembrando que mesmo no caso de Brasília, que é uma cidade planejada, isso também não evita o surgimento de problemas com o crescimento da cidade.
Não, né? Desordenadamente, um crescimento desordenado, ocupação ilegal de áreas públicas. Aqui o problema da invasão em Brasília é uma coisa gravíssima, e também aquilo que foi originalmente desenhado, como nas zonas comerciais, quadras comerciais. Você lembra dos puxadinhos, né? Que eram áreas que tinham que ficar para trânsito das pessoas, uma distribuição mais harmônica da natureza e dos espaços urbanos públicos. Acabaram os empresários indo ocupando, fizeram o puxadinho, e o puxadinho se tornou definitivo, e aí teve que a Câmara Legislativa aprovar essa esdrúxula consolidação. Então, veja só, as cidades também sofrem com essa falta de empenho e de responsabilidade dos gestores e dos legisladores com a manutenção de princípios que deixam uma cidade de melhor convivência. Claro que eu reconheço que Brasília é uma cidade que tem muito verde, tem amplas praças, é uma cidade que, nesse aspecto, nós estamos muito bem. Mas ainda nesse outro quesito da ocupação desordenada, é uma situação muito, muito sério. E fica, lamentavelmente, depois uma situação já consolidada que você não tem como, resolver com a desocupação das pessoas. Essa mesmo o caso aqui da condomínio de mansão Alvorada, né, que fica na beira do lago, não respeitando esses limites que agora o Código Florestal, inclusive, determina. Então, como é que você resolve isso? Tirando as casas dali? É a grande questão, não é?
Então, a ideia do plano é justamente evitar que se instale uma situação dessa regular.
É, claro, e dar as condições de um planejamento urbano adequado às necessidades de cada cidade. Quer dizer, você é uma cidade pequena, terá uma necessidade, uma cidade média, outra. Aí define até aqui o critério das cidades no número de habitantes. Então, também nisso, né, mais de 20 mil habitantes, ela já é uma cidade média, pequena para média, né? Então, você, nesse aspecto, a própria lei já está definindo, né? Porque a cidade menor terá menor quantidade de exigências. Mas mesmo as pequenas devem receber esse apoio e essa sustentação do governo federal.
Esse apoio vai ser dado somente na elaboração, né? A execução vai ser por responsabilidade do município.
Do município, claro. É na elaboração dos projetos, né? Se tiver, às vezes você precisa contratar uma consultoria técnica de urbanismo, né? Então aí, nesse caso, financeiramente a União pode suportar. Se ela tivesse uma empresa, te lembra como havia a EBTU, né? A Empresa Brasileira de urbanismo e o próprio ministério, ministérios que haviam para cuidar da área urbana, aí você poderia fazer. Mas o Ministério das Cidades hoje pode ser, digamos, invocado para prestar com a sua área técnica o auxílio às prefeituras municipais.
Correto, senadora. Muito obrigado. Um bom dia.
Um bom dia, Fragoso. Sempre às ordens. Um abraço.
Esta foi a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, falando sobre projeto de autoria dela que torna obrigatório que a União preste assistência técnica e financeira aos municípios para a elaboração do plano diretor. Essa proposta está em análise na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado, em caráter terminativo que dispensa a apreciação depois no plenário do Senado. Portanto, assim que a comissão aprovar, ela poderá ser enviada à Câmara dos Deputados, o que a senadora espera que aconteça ainda nesta semana, antes do recesso legislativo de julho.